aqui a CSA Printers, as lojas Cafestino, a UPF, Andretta e a audiência também do advogado criminalista Dr. Gabriel Ferreira dos Santos, ele e a doutora Tainá Pedroso estão acompanhando a programação, obrigado pela audiência. Eu estou contando hoje aqui com a presença e queremos agradecer a sua disponibilidade, doutor Cristiano Ledur, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, atuando constantemente e agora conhecido também por defender os interesses dos passofundenses, os direitos, né, dos passofundenses, e entra nessa questão aí. Nós temos vários assuntos aqui para conversar com o doutor Cristiano, mas o primeiro deles, e para o qual foi convidado, né, está na pauta, é a questão da RGE. Aumentos expressivos nas contas de energia. Muitos sites, muitas informações, muitas notícias, doutor. Assunto de televisão, assunto de rádio, a respeito deste boom, por assim dizer, nas contas de energia. Eu tenho aqui de uma senhora aqui de Passo Fundo, que em abril pagou, e o senhor deve estar ciente disso, em abril o consumo da casa dela, da residência dela, foi de 204 kW. Em julho, com a conta que venceu no dia 10, o consumo dela teria sido de 13.800 kW, por uma casa, né? Então, de R$ 260,00 que ela pagou lá em abril, dia 10 de julho, de agosto, venceu a conta de R$ 16.605. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde aos ouvintes.
Isso, assim. Doutor, prazer tê-lo aqui. O que fazer num caso desses? É a empresa? É a falta de leitura? Já tem uma resposta? Porque o pessoal tentou fazer esta... Obrigado, João Vitor. O pessoal tentou fazer essa... O contato. O contato vai lá para a empresa, que é aqui no próximo aos bombeiros, né? O corpo de bombeiros, o escritório da empresa. Daí o consumidor fica na frente de uma tela falando com alguém online. Não tem uma presença, um atendimento físico. E o meu colega esteve aqui na terça-feira e disse, olha, eu já tive casos, tive que ir lá, porque ele tem alguns imóveis e... Absurdo, eu fui lá para ver o que era e eu tenho que conversar com o computador. Não tem uma explicação sobre isso, ou tem?
Bom, vamos lá. A gente tá diante de uma situação que ela é nova, né? Nós não tínhamos um histórico até então, eu acho que para todos vocês, de questões alusivas à explosão de consumo de energia. Esse caso aí está circulando em vários grupos de WhatsApp no estado inteiro. E, evidentemente, isso aqui só pode ser um erro de leitura, porque não existe como um consumo ir a isso, né? Então, a gente não pode pegar a exceção e ir para a regra. E, claro, a companhia tem que se explicar sobre isso, porque isso é uma fatura que não poderia nem chegar no consumidor. Isso aí, o próprio sistema teria que ter um sistema de bloqueio, porque quando a gente recebe a conta de luz, sempre tem um histórico dos últimos 12, 13 meses. Então, a gente consegue olhar... Quem recebeu em julho consegue olhar o julho do ano passado para referenciar se está mais ou menos dentro. Então, efetivamente, uma fatura dessas que desborda completamente de qualquer razoabilidade, ela nem devia chegar na ponta, ela devia ser trancada antes. E, claro, acredito que a RGE vai se manifestar sobre isso. No entanto, algumas situações assim são importantes que a gente tenha presente. Esse assunto, ele chega agora, ele acontece em Passo Fundo agora no início de agosto, com as tarifas de julho. E aí, claro, muitas pessoas resolvem olhar a sua própria tarifa e verificam que, nossa, ela aumentou significativamente. E, de fato, a tarifa aumentou.
14,98% foi o valor de reajuste, 15% autorizado pela ANEEL.
Que é,
né?
Uma vez por ano, e agora vem, então, 15%. Certo. Em paralelo a isso... Houve um aumento expressivo de consumo pelo mês de inverno.
Certo.
As pessoas não sabem isso. Eu me surpreendi mesmo quando fui procurar o dado. Agora, na terça-feira, dia 11, a gente fechou o 40º dia no ano com temperaturas abaixo de zero. não é nem frio, abaixo de zero no Rio Grande do Sul.
Certo.
Não tinha noção desse dado.
Uhum.
Então, evidentemente que isso pressiona...
Aumenta o consumo.
E aí, o que é o grande vilão, principal vilão aí? Chuveiro elétrico, né? Então, possivelmente essas unidades que demandam, que tiveram um aumento expressivo de consumo, chuveiro elétrico, secadora de roupa, fornos elétricos, o secador de cabelo, tudo aquilo que usa filamento, aqueles aquecedores muito antigos, aquilo consome muita energia. Então, eu tive hoje mesmo falando com o pessoal do Balcão do Consumidor, porque eu tinha solicitado que eles me enviassem, e o Balcão do Consumidor registrou 38 atendimentos ali na semana do dia 3 ao dia 7
de agosto. Passada.
Semana passada.
Semana passada.
Que é quando isso eclode, né?
Então, sim, antes do vencimento, que geralmente é dia 10.
É, então isso deu ali, deu aquele boom.
Uhum.
E hoje eu, então, procurei pegar um a um aqueles 38 atendimentos e devo ter examinado aproximadamente uns 30. A imensa maioria deles são de aumentos assim que era 200, 300 e vai para 450, 500, 600, 700 reais. Isto é um aumento que, quando a gente olha o aumento de consumo, e aí eu sempre digo, não adianta olhar, o que impacta a gente é o valor financeiro, evidentemente que é. Agora, tem que sempre observar o histórico de consumo, o quilowatt-hora.
Certo.
E em todas essas contas que eu olhei, o fato é que há um aumento de consumo mais gradativo, ali junho, julho.
Sim.
Tanto que agora, e eu digo isso também porque eu sou consumidor como todos.
Claro.
Quando deu o boom, eu fui olhar minha conta.
Uhum.
E eu vi que de junho para julho, eu tive um aumento de 41% no meu consumo.
Aí, logicamente, aumenta a conta 40%, 55%,
nessa casa,
teoricamente, os 40%.
Eu vi que eu saltei de 666 kWh em junho para 944 kWh.
Perfeito.
Mas aí eu fui olhar meu julho do ano passado,
sim,
858. Eu disse, não, mas o julho desse ano foi mais frio.
Certo.
E agora eu já tenho o consumo faturado de agosto e me caiu já para 522.
Já baixou o consumo.
Baixou? Já
perfeito. Agora, doutor, mesmo com o aumento do consumo que é atribuído aí ao chuveiro, isso é uma prova de que o gaúcho também toma banho mesmo no frio, né? Toma banho ainda aqui no frio. Mas mesmo que tenha ocorrido o aumento do consumo pelo chuveiro, pela, sim, máquina de secar roupa, pelo secador de cabelos, pelo aquecedor que muitas casas, ou o ar-condicionado ligado no quente, que consome mais, logicamente, é natural que nós tenhamos essa diferença tão grande, por exemplo, de 206, que foi um caso aqui, não sei,
sim,
se o senhor chegou a pegar esse caso da senhora aqui, de 206 kW para mais de 18 mil.
Ah, esse
é um...
não chegou aqui, isso é, tá fora, mas igual tem outros que a gente olhou ali, um ou dois que tipo 200, 300, e aí foi consumo de 2 mil kWh.
Sim.
Possivelmente, quero crer que tenha erro de aferição, porque isso não é a regra daqueles que nós,
certo,
analisamos.
Uhum.
Repito, aqueles que chegaram, e esta é a posição inicial da RGE, porque vamos, uma coisa que é também importante que se diga, nós não estamos falando uma coisa de Passo Fundo.
Não, tem na Serra, a Serra também gritou muito com relação a isso.
O estado inteiro, Gravataí, o fato é que...
Santa Maria também teve
caso. O fato é que a RGE, segundo dados ali que eu busquei na internet, ela atende em torno de 3 milhões e 200 mil consumidores gaúchos.
Nossa.
Então nós não estamos lidando com uma situação de Passo Fundo.
Certo.
Nós estamos lidando com uma situação estadual, né?
Perfeito.
E isto é bom. Eu tenho estado em contato permanente com o nosso Centro de Apoio do Consumidor, porque a gente também precisa alinhavar estratégias de atuação nisso, né?
Perfeito.
Porque nós temos uma agência reguladora. A GERGS atua por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E é o fiscal também disso. Então, uma das coisas que talvez possa ser melhorada, e parece que a conta às vezes é um pouco complicada, é fácil da gente identificar o consumo da gente. Olhar ali aquela tabelinha com os 12, 13 meses do consumo,
isso,
aquilo é muito fácil. Agora, entender a composição tarifária é algo bem mais complexo. E uma das coisas também que às vezes pode surpreender, vamos supor, até não foi dos casos que eu analisei, mas é uma possibilidade. Quem está inserido em programas sociais tem,
sim,
isenções tarifárias, né?
Perfeito.
Então, a pessoa que está inscrita em algum programa social, por exemplo, se ela tiver consumo até 30 kWh, ela tem desconto de 65%. De 30 a 100, ela tem desconto de 40%, de 101 a 220 é 10%, e passou de 220, zero o desconto.
Sim.
E passar de... entrar no campo de 220 kWh não é difícil. Não é difícil, basta que se acione um chuveiro e tome-se um banho um pouco mais longo em alguns dias seguidos. Então, isto é um fato. Eu acredito, isso é um pouco ruim de dizer, mas às vezes há uma necessidade de adequação do hábito e a gente não tem isso. Muitas vezes a gente não tem, que é o banho de 15 minutos, tem que ser um banho de 5 minutos.
15 minutos para tomar um banho também é tempo,
Mas é que às vezes, estou chutando aqui, porque às vezes a pessoa teve um dia...
Tem casos, né?
Que às vezes a pessoa teve um dia difícil, chega em casa, tudo que ela quer é um banho quente e o tempo passa. E isso são gatilhos que disparam o consumo.
Perfeito.
Isso é fato, É qualquer site que se perguntar ali, o que que leva ao consumo?
Sim.
Chuveiro elétrico, ar-condicionado, sistemas de filamento. Aquecedores, secadores de cabelo.
Uhum. Na verdade, uma questão de hábito. O João, eu tenho aqui, doutor, o senhor é a primeira vez que vem aqui conosco, eu acho que na rádio não, mas aqui conosco no espaço é a primeira vez. Então, e para o ouvinte se situar, nós estamos ouvindo o doutor Cristiano Ledura aqui, promotor de justiça, ainda sobre essa questão da EGE, do consumo de energia. São 13 horas 34 minutos, eu tenho aqui alguns ouvintes que nos mandaram recados, o Robert, também o Olavo, e o João diz assim, boa tarde, Lerma, e doutor procurador, gostaria de conversar com o senhor, tem um caso que até a ouvidoria da EGE, CPFL, me deixou a ver navios, abraço. Aí quando você chega lá, ou a ouvidoria, ou tem o 0800, quando não tem mais alternativa junto à empresa, o que que faz?
Bom,
vai para o balcão do consumidor, vai direto lá no Ministério Público, eu quero falar com o doutor Cristiano.
Bom, assim, como é que funciona, né? Toda essa disciplina de energia elétrica, do tratamento distribuidora, fornecedora, consumidor, tem uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, resolução número 1000 de 2021, eu estava até estudando ela. Só que ela tem 678 artigos.
Meu Deus do céu.
Está tudo disciplinado lá dentro e ela faz também várias exigências, inclusive de atendimento presencial, a partir de tantas unidades consumidoras, né? Então, a empresa tem que abrir protocolos, a empresa tem que responder em 5 dias. Se tiver necessidade de verificação in loco, o prazo é até 10 dias. Tudo isso está disciplinado lá dentro. Tem que ter número de protocolo, tem que ter atendimento presencial, tem que ser por internet, por telefone, por site... Tem vários requisitos do atendimento. Inclusive, um ponto aqui que é importante a gente dizer, houve relatos, né, de pessoas que ficaram lá 2 horas procurando atendimento. E lá no artigo 380 diz lá que o tempo de espera para atendimento no posto de atendimento presencial é de 30 minutos, ressalvado a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Olha só.
Então, 30 minutos. Mas também não prevê uma sanção, mas estabelece uma diretriz de 30 minutos. E aí também fala que nos postos de atendimento presencial deve priorizar o atendimento de pessoas portadoras de deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, o que é uma obviedade em qualquer local de atendimento presencial. E no atendimento presencial, então, o que também me parece aqui, isso é uma coisa que eu vou precisar ver com a RGE. A gente teve, eu repito aqui, é a primeira vez que a gente tem esse assunto tomar conta da cidade. A gente teve muito com fornecimento de água, esgoto, contas de água muito altas. Agora, de energia elétrica, me parece que é a primeira vez que a gente tem.
É a primeira vez. Eu não lembro de ter feito um registro de tanta gente reclamando.
Eu já
estou
aqui há 13 isso. anos.
Perfeito.
Então, me parece, né? Não quero afirmar, mas que a EGE não estava preparada para dar esta pronta resposta a um número tão grande de pessoas que...
Mas essa é uma questão, o senhor disse, 600?
678 artigos.
678 artigos para regulamentar isso, né?
Sim.
Nós temos um, por exemplo, a questão, e aí é só para exemplificar essa quantidade de artigos que geralmente não são utilizados, a menos em casos extremos, é a questão da meia hora para atendimento no banco,
sim,
né? Você não pode demorar mais que 30, ficar mais que 30 minutos esperando atendimento em banco. Tem casos aí de hora, hora e meia.
Sim.
né? Então, aconteceu comigo, inclusive. Então, não. Tem coisas que não adianta a gente, né?
Mas respondendo ao ouvinte, para que não.
Claro.
Como é uma demanda individual, o primeiro caminho é a empresa prestadora, é a RGE, e ela tem que dar o protocolo e tem lá que ela tem que responder em 5 dias. Diz lá, a distribuidora deve, artigo 408, a distribuidora deve solucionar as reclamações do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos, contados a partir da data do protocolo. Até 5 dias úteis, caso não seja necessária a realização de visita técnica à unidade, né? Até 10 dias úteis nas demais situações. Então, esse é o prazo de resposta. Passando isso, não solucionou meu problema. O caminho das demandas individuais, a gente tem usado sempre o PROCON e o Balcão do Consumidor.
Olha aí.
Por que eu digo isso? Porque o Ministério Público não pode atuar em casos individuais.
Perfeito.
Né? Certo. A gente nunca vai poder defender...
Ah, se o Dilermã quiser um assunto relacionado à água, à luz, por exemplo... Pessoalmente, não.
A gente tem, por isso que eu estou aqui, a gente tem legitimidade para averiguar coletivamente. O que está acontecendo.
Agora, a partir de quantas pessoas?
Mas o direito
pessoas? Individual...
Sim.
A demanda 3, 4 pessoas
aqui
ajuda.
Aqui nós já estamos numa demanda coletiva.
Sim, tem 30, doutor.
Já tenho expediente instaurado.
Sim.
Eu já tenho...
Mas eu digo assim, a partir de quantas pessoas, para se entender esse coletivo, são 5 pessoas, 2 pessoas?
Não existe um número fixo.
Não tem.
O fato é que tem que ser uma demanda com repercussão coletiva.
Perfeito.
Né? Que seja mais... Não é só aquelas que procuram... Aquilo representa um mínimo de um todo maior, uhum. né? Então, o caminho lá, consumidora, protocola, uhum. a agência, a RGE tem os prazos ali, 5 e 10 dias.
Sim.
Não conseguiu, o balcão do consumidor lá, abrem os expedientes, pedem explicações e a orientação ali do balcão, e eu olhei isso nos expedientes que eu analisei hoje, é sempre trazer as contas, 2, 3 contas anteriores, porque é nisso que a gente identifica. Perfeito. Se algo... Né?
Uhum.
O fato de uma conta ir de 300 a 500 ou a 700, isto é caro, mas parece estar dentro deste aumento de 15% e do aumento de consumo.
O
dobrar uma conta de luz em termos de consumo, se o consumo não é muito alto, não é algo difícil. Não é algo difícil. É difícil tu dobrar de 1.000 para 2.000, mas de 200 para 400 não é tão difícil.
Sim.
Depende da utilização. E aí pega ali mês frio, banhos mais longos. Isso talvez seja uma questão interessante de se fazer. As pessoas que procuram se perguntar, o chuveiro é elétrico ou é a gás? Usa secadora ou não usa secadora? Porque
Sim.
esses são os vilões. Tá? Uhum. Mas então o caminho é esse. Primeiro caminho, a própria RGE. E depois a gente tem o balcão e tem o PROCON.
Bom, aí a empresa vai dizer se, depois de tudo isso feito, uma ação do Ministério Público, essa ação, o que o Ministério Público vai na empresa, a empresa dá a sua explicação, o Ministério Público não se convenceu, aí é o caminho da justiça.
Vamos lá. Como eu disse, a gente tem 3 fatores aqui que são conhecidos. O primeiro fator é a bandeira amarela. Mas esse não justificaria o que aconteceu, porque nós já vínhamos em bandeira amarela, então não tem um fato novo.
Certo.
O segundo fator, sim, parece bastante relevante, que é o aumento de 15%, 14,98%, 15%.
Isso, é 15%.
E este aumento, ele veio bem no mês de aumento de consumo.
Perfeito.
Então, aparentemente, a gente tem 2 situações que se somaram.
Certo.
Né? Talvez se esse aumento não tivesse vindo num mês de inverno, nós não teríamos tido isso. E aí, claro que tem o efeito da divulgação. Cai no Instagram, cai na imprensa, 1, 2, 3 rádios, todo mundo sai a conferir sua conta. Eu mesmo fiz isso.
Sim, sim.
E eu não tenho o hábito de conferir. Porque eu boto em débito em conta, acabo não vendo isso.
Claro.
Né? Para não ter ficar com boleto, eu boto em débito em conta, acabo não olhando. Quando deu, eu mesmo fui lá e disse, poxa, minha conta subiu. Aí eu olhei agora de agosto, que recebi ontem, não, já despencou. Então, me parece que esse aumento, ele se soma a um período frio e deu esse gatilho. Respondendo à pergunta, eu recebi do PROCON, 38, do balcão, 38, e pedi no PROCON. No mesmo período, quantas recebeu? 30. Bom, agora então, estou expedindo um ofício para a RGE, para quê? Além disto que já é conhecido,
Sim.
bandeira amarela, aumento de 15%, frio intenso. Temos algum outro fator e quais são as medidas? Principalmente porque estes casos, que saiu de 200 para 2.000, Qual é o tempo de aferição disso para ir até a unidade? Tem alguma força-tarefa para solucionar esses casos? Eu acredito que nós já vamos ter uma estabilidade disso em agosto, porque o apontamento é de baixa.
Perfeito. E aí, por exemplo, se fosse... E a gente vai falar depois dos comerciais aqui sobre a questão da Corsã. Caiu no seu, sobre sua responsabilidade também?
Sendo consumidor, cai comigo.
Daí nós vamos falar também sobre a questão da Corsã. Teve, inclusive, um movimento da Câmara de Vereadores, uma comissão da Câmara, né? Mas a Corsã ainda tem uma, entre aspas, justificativa, se não fora essa questão de consumo, como também tem a EGE, no caso, a fornecedora de energia, que é a possibilidade de um vazamento.
A Corsã é algo bem mais complexo.
Complexo, né? Não, há uma possibilidade de um vazamento lá na minha casa que eu não fico sabendo.
Porque aqui a gente não tem.
Agora, tem energia não tem como, né?
Tu tem um medidor de energia que é olhado. Sim. E é um contador, né? É sempre é tarifado a diferença, né? Por isso que essa mesma resolução que eu falo, ela disciplina toda a forma de dizer, olha, eu quero contestar, quero uma aferição no meu medidor. E disciplina toda a forma como que isso é feito.
Menos que uma empresa se estabeleça do lado da tua casa e vá fazer um gato no teu contador, mas isso é praticamente impossível. CSA Printers, Lojas Cafestino, UPF, Andretta estão conosco aqui no programa Primeira Hora, que vai um intervalo comercial. Na sequência, a gente volta, então, com o doutor Cristiano Ledur para falarmos sobre a questão da Corsã. Como é que ficou essa questão e quais os caminhos, então, a serem seguidos.
Você está na 92.1 Planalto News, a sua rádio de confiança.
Quer transformar sua carreira e gerar impacto por meio do conhecimento? Nos programas de mestrado e doutorado da Atitus, ciência e mercado caminham juntos. Você aprofunda o seu conhecimento, amplia oportunidades e se prepara para ser referência em sua área. Na Atitus, você vive um estilo de vida conectado com o seu futuro profissional e sucesso de carreira, porque viver é se conectar e o seu futuro começa agora. Conheça os programas em atitus.edu.br/pós.
Andretta Concreto e Mineração, produção de concreto e argamassa com equipe qualificada, produtos de alta tecnologia e soluções eficazes. No setor de mineração, a Andretta utiliza a melhor tecnologia em desenvolvimento de produtos, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Andretta Concreto e Mineração, telefone 54-2103-1100. Para construir um futuro concreto, é necessário uma base forte.
Futebol é sempre no rádio. Futebol é sempre com a equipe Show de Bola da Rádio Planalto News 92.1. Planalto! Nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, direto da Bieite Arena, Gaúcho e Pelotas. Planalto! Oferecimento Mecânica Exata, serviços em ar-condicionado, regulagem eletrônica, suspensão, escapamentos e a revisão para sua viagem segura. Rua Lino Shell 90, São Cristóvão. Civieiro Urbanizadora, segunda fase do condomínio Morada dos IPs. Localização privilegiada, junto à natureza. Informações na Rua Moron 1958, Sala 1, Térreo. Desentupidora Cardoso, manutenção domiciliar, desentupimento de pias, vasos sanitários, ralos e caixas de esgoto e muito mais. Na Rua Tenente Mendes, 396, Santa Maria 2. Apoio Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Cidade melhor, vida melhor.
Rádio Planalto.
Olha o bairro a bairro aí, gente!
Atenção, moradores do loteamento Santa Rita. Dia 15 tem bairro a bairro, ao lado do MF Dom José Gomes, a partir das 14h30. Atendimentos de saúde, odontológicos e farmácia mais perto. Emprego, programa É o Bicho, atividades de lazer para a criançada e entrega das obras e melhorias na comunidade. Prefeitura de Passo Fundo, cidade melhor. Vida melhor.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o Serviço Militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
CSA Printers, desde 1994, oferecendo agilidade e excelência na locação e venda de equipamentos para impressão. Impressoras multifuncionais, scanners, plotters, telas interativas, fragmentadoras e impressoras térmicas. Presta assistência técnica especializada, possui toda a linha de suprimentos, peças e papel, além de revenda autorizada HP. Chama no WhatsApp 54-3311-1633. CSA Printers, há 32 anos, causando boa impressão.
Eventos das comunidades.
Todos os domingos, a partir das 16 horas, no Santuário Arquidiocesano de Passo Fundo, novena em preparação para a 45ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Dia 14 de agosto, jantar no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, em parceria com a Associação de Moradores do bairro Lucas Araújo. No cardápio, galeto com massa e porco assado, valor R$ 45,00. Dia 15 de agosto, em Sertão, no Salão Paroquial, jantar de confraternização das famílias, encerramento da Semana da Família, com organização do ECC da Paróquia São José. Dia 16 de agosto, festa em honra ao padroeiro na comunidade de São Roque, em Sertão. Dia 16 de agosto, festa na comunidade de São Sebastião. Dia 16 de agosto, festa do padroeiro São Roque em Mato Castelhano. Às 9 horas e 30 minutos, procissão. 12 horas, churrasco. Às 14 horas, reunião dançante com animação do musical São Francisco. Dia 16 de agosto, festa do colono e do motorista em honra a São Roque e a São Sebastião. Na paróquia Sagrada Família de Davi Canabarro, às 9 horas, procissão. Às 12 horas, almoço. À tarde, baile com a banda Barbarella. Dia 16 de agosto, almoço das famílias no Salão Paroquial São José Operário, da Vera Cruz. Cartões ao preço de R$ 25,00. Dias 21 e 22 de agosto, as tradicionais cucas à venda na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Passo Fundo. O valor da unidade, R$ 15,00. Dia 22 de agosto, jantar dançante na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Dia 22 de agosto, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Carazinho. Galeto com massa será servida das 18 às 20 horas. Cartões ao preço de R$ 55,00. Dia 22 de agosto, baile do Kerbe, na Comunidade Católica de Vitor Greffi. Animação de Emanuel Tolotti e banda. Cartões à venda na Secretaria Paroquial. Dia 23 de agosto, festa na Comunidade Nossa Senhora Consoladora. Dia 29 de agosto, jantar dançante na Comunidade de Posse, Boa Vista, em Marau. Cartões ao preço de R$ 60,00. Animação musical da banda Balada. Dia 29 de agosto, na Comunidade de Posse Câneva, jantar dançante. Dia 29 de agosto, na Paróquia São José, em Sertão, 51º Encontro de Agentes de Pastoral e Ministros Extraordinários. Ordinários da Comunhão Eucarística. Dia 30 de agosto, festa em honra à padroeira na comunidade Nossa Senhora da Salete, localidade de Colônia Araújo. Dia 4 de setembro, jantar em comemoração aos 40 anos da União das Associações de Moradores de Passo Fundo, AMPAF, no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, junto com a programação Abre o Fole Gaiteiro. Ingressos ao valor de R$ 40,00. No cardápio, porco a pururuca e galeto com massa. Dia 13 de setembro, almoço do Clube de Mães da Comunidade de Burro Preto. Missa às 10h30 e às 12 horas almoço. Animação Dudu Senzi.
Você acompanhou a agenda dos eventos das comunidades da Arquidiocese de Passo Fundo.
13 horas 52 minutos, 1h52. Você ligado aqui na programação da Planalto News. Obrigado ao Ricardo, obrigado ao Alcides que estão nos mandando um recado aqui. Nós estamos conversando com o Dr. Cristiano Ledur sobre promotor público, né, sobre essa questão dos direitos dos cidadãos, a ordem pública na comunidade. Não vai dar tempo de conversar hoje, mas vamos tentar agendar aí com o doutor, dentro da sua possibilidade, para que a gente possa voltar a falar aqui sobre o transporte público de Passo Fundo. Por quê? Porque não é a licitação vencida pela Coleurb aí recentemente, na semana passada, ou há 10 dias aí, que resolve a questão do transporte público em Passo Fundo. Esse problema se arrasta desde 2005, né? A questão das licitações e como é que é feita a licitação, e a questão do transporte público, e qual é o futuro do transporte público também, né? Porque hoje a tarifa é de R$ 6,00, seis e pouco, aqui em Passo Fundo. Os estudos indicam que deveria ser de 9, mas quem é que tem condições de bancar esse valor, né, por um período diário e constante? Então, são assuntos que a gente pretende desenvolver aí com o doutor Cristiano num futuro próximo. Hoje, para encerrarmos o nosso programa, que está encaminhando para a finaleira, doutor, muito obrigado, primeiro, por ter vindo aqui esclarecer essa questão da EGE, do consumo da energia elétrica, e as contas da Corsan. Parece que depois de tanto movimento, o pessoal acalmou, voltou praticamente ao normal.
A Corsan é uma situação bem mais complexa do que o fornecimento de energia elétrica. Porque o fornecimento de energia elétrica, a gente tem um medidor em cada unidade e, em tese, você vai lá e analisa, retira o número de consumo e fatura aquilo, né? Quando a gente fala de água, o sistema é diverso. Por quê? A Corsan, no caso, a empresa, ela é obrigada a disponibilizar a água. A partir do momento em que a água passou pelo hidrômetro, ela começa a tarifar. E aí, se tem um problema de vazamento interno na casa, isto não é responsabilidade da Corsan, passa a ser responsabilidade da pessoa. E isto gera um problema muito grande, porque identificar um vazamento, muitas vezes, é algo demorado, é algo custoso, e o sistema fica tarifando. Então, isto é um agravante bastante severo que a gente tem. Mais do que isso, muitas vezes esses vazamentos ocorrem justamente em situações de mais vulnerabilidade, casas mais antigas, com encanamentos mais antigos, o que acaba aumentando o problema, porque você coloca ele em cima de alguém que já está numa situação de vulnerabilidade financeira. Então, repito, a situação no fornecimento de água, ela é mais complexa. Tem a questão das soleiras negativas, muitas vezes, onde a unidade, onde o consumidor mora num nível abaixo do sistema de esgoto. Então, você tem que fazer bombeamento. Então, há uma série de questões. O sistema da água, ele é mais complexo, por isso tivemos...
Mas já acalmou um pouco em relação ao que
tivemos. Já acalmou, nós tivemos um boom muito grande que foi em janeiro do ano passado, né, que houve um aumento expressivo das contas.
Isso.
E até houve o ajuizamento de uma ação civil pública pela Defensoria Pública, eu participei de algumas, umas duas ou três audiências, a Corsan esteve em todas elas, né, se buscou estabilizar alguns padrões comuns de entendimento, por que houve aquilo. Diferentemente da luz, muitas vezes a água era feita por estimativa. A gente tem na energia elétrica uma concessão mais antiga, né? Ou seja, mais habituada. E na Corsan, algo que houve também é que os hidrômetros passaram a ser substituídos gradativamente. Então, evidentemente, você tinha unidades cujo hidrômetro não marcava consumo real. Hidrômetros estragados que não faziam aferição. A partir do momento em que houve a colocação de equipamentos novos, as tarifas também aumentaram, mas não, nesse caso, por excesso, e sim por consumo efetivo. Então, o fornecimento de água e esgoto é uma situação bem mais complexa. Acredito que a resolução da situação no fornecimento de energia, ela será mais sintética e acredito, né, quero crer, que passa também por uma adequação do consumidor, saber que naquele período é aquele cálculo que também, ele é matemático mesmo. É o banho de 10 que vamos tentar trazer para 5, vamos ligar aqui, a temperatura do ar-condicionado não é para ser essa nem essa, existem temperaturas ideais, porque não adianta você colocar uma temperatura alta, o ambiente não chegará naquela temperatura. Sim. E o equipamento constantemente tentará mantê-la. Então existem alguns macetes também. Claro que falar é fácil e quando vem a conta, isso é complexo.
Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui.